os momentos que somos perseguidos, por amor do nome do Senhor, não é perseguido porque fizemos ser vergonha assim, não. Porque tem uns irmãos que dão uma vacilada e dizem, eu estou sendo perseguido pelo amor de Jesus. Está sendo perseguido porque passou o cerol na garotinha sem casar. Está sendo perseguido porque comprou e não pagou. Então, se você está sendo perseguido por essas coisas ruins, é merecimento. Mas eu acho fantástico, porque quando você está num ambiente de perseguição, onde o mal pensa que vai vencer, e você está com Deus, espera, porque Deus vai rasgar os céus para trazer milagres e experiências para a sua vida. Porque eu aprendi uma coisa, e você já sabe isso, é nas nossas maiores dores e crises que nós vivemos nossos maiores milagres e provisão de Deus. Não estou dizendo que você tem que gostar de dor e crise, não. Mas se você é um servo de Deus, você sabe que é naqueles 44 do segundo tempo. Escute só, olhe bem. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou querendo dizer o seguinte, ou você aprende a ler, a ter o discernimento do que Deus quer fazer com você no meio dessa crise, ou você vai sucumbir. Ou você para de olhar o que você está enfrentando hoje com uma visão fatalista e assuma logo o posicionamento de profeta que profetiza de homem, de mulher de Deus, ou você não vai muito longe. Porque o que você está enfrentando não tem autorização de Deus para destruir você. O que você está enfrentando é autorizado por Deus para levar você para a próxima fase da sua vida. Porque ele vai descobrir algumas coisas que nós temos muita dificuldade. O que é, pastor? O treinamento personalizado. Aquilo que Deus tem para você passar, Cláudio. Aquilo que Deus tem para você passar, Jorge. Aquilo que Deus tem para você e que não é igual o da pessoa que você conhece, que anda com Deus, e você imaginaria que Deus falaria com você do mesmo jeito que fala com a outra pessoa? Que você sentiria Deus e a presença de Deus do mesmo jeito que o outro sente? Que você leria a Bíblia e que entenderia como o outro entende? Que você faria coisas, ou as mesmas coisas, que outras pessoas fazem na presença de Deus. Quanto mais rápido você descobrir que o que Deus tem para você é personalizado, é particular, é individual, certo? Coloca você numa unidade indivisível, inigualável, incomparável, mais fácil vai ficar para você. Pare de usar a medida dos outros. Como o outro é usado, como o outro fala a língua estranha, como o outro tem o dom, como o outro lê, como o outro... Que descubra o mais rápido possível o que Deus tem para você e vai ficar bem mais fácil. Deixa eu falar uma coisa para você. Não interessa quantas pessoas queiram ver a sua morte. Você não vai descer a sepultura antes de Deus fazer tudo o que diz que faria na sua vida. Se dependesse de torcida, Elias estava, mas não dependia, dependia de Deus. E se Deus é por nós, é isso aí. Elias não se prendia a nada, a fases. Ela é boa, mas se quiser ir embora, que venha a ruim, porque depois da ruim vem a boa, e o Deus que está comigo é aquele que está comigo num ambiente ruim, num ambiente bom. Se eu estou feliz, eu estou com Deus. Se eu não estou, eu estou com Deus. Se está tudo dando certo, eu estou com Deus. Eu não dependo de nada que está ao meu redor para me manter na presença de Deus. Eu dependo daquilo que está dentro de mim, que é o poder e a força do Espírito Santo de Deus. Porque não dá para parar. O justo viverá da fé e ele não retrocede, ele vai adiante para a conservação na alma. Aconteça o que acontecer, você não pode parar, você tem que continuar caminhando. É assim que funciona. Não permita que o dissabor de ontem bloqueie para que você não consiga enfrentar o amanhã. Será que você vai dizer que não vai porque ninguém foi, que não faz porque ninguém fez, que não conseguiu porque ninguém consegue? Eu não sei se você sabe a história. Você lembra daquele negócio de festa junina de um pau de sebo? Lembra aquele troço? Botaram um negócio de um pau de sebo, daquele, 55 metros. Passaram aquele troço tudo. E colocaram R$500 lá em cima. quem subisse, e o pessoal esfregava na areia, e subia, e descia. E quando estava quase chegando lá, né, porque depois de muito tempo, o negócio vai saindo no corpo das pessoas, já tinha gente, até que chegou um garotinho pequenininho, e ninguém conseguia subir, e o menino, pensa no menino magrelo, esquisito, o menino engatou ali, e começou a subir, e o pessoal, olhando para ele, ele subia 3 metros, descia 2, e lá foi ele, e o pessoal gritando, ele vai cair, vai escorregar, foi lá em cima, pegou os 500 contos, e saiu correndo para casa, feliz da vida. Agora mesmo lá, os repórteres queriam saber que menino era aquele, que conseguiu subir num troço, né? E como é que não desanimou? Tanta gente dizendo que ele não ia subir. Quando chegaram lá, na hora de fazer a entrevista, falaram com o pai dele, queria conversar com seu filho, me falou, não vai ser possível, ele é muito tímido. Não, mas não preciso conversar, porque tem que saber como é que ele subiu lá. Falou, mas não vai dar para conversar com ele. Mas por que não vai dar? Porque ele é surdo. Ele é surdo. E por ele ser surdo, ele não escutava o que os outros estavam falando. Que ele não ia subir. Você sabe qual é o problema? Seus ouvidos. Seu marido não muda. Sua sogra é uma peste. Sua empresa não vai. Você é fraco. Surdo. Nada que uma boa surdez não possa fazer. Preste atenção. Que esse negócio de final feliz, isso é para Cinderela. Você está entendendo? A chapa para a gente é quente. O bagulho é doido. Entendeu? Ah, pastor, queria um conto de fada. Tu é Sininho? Ou Peter Pan? Escolha. Meu irmão, o negócio é desafiador. É para todo mundo. Entende? Não é só para você, não. Ou você acha que, nossa, há um complô no inferno contra a sua vida. Quem é tu na fila do pão, irmão? Há um complô no inferno contra todos nós. E a vida é dura para quem é mole. O cara está fugindo de uma mulher. Isso aí, querido. Até o menino ficou abismado. Escute só. O cara está no momento baixo. Já teve momento alto? Já teve momento baixo? Já teve momento alto? Já teve baixo? Você já teve alto? Tu já teve baixo. Tu já teve alto. E outra baixou. E outra... Assim é a vida. Lembra da batida do coração? Ora, está tudo bem. Louvado seja o eterno hoje. Os queridos podiam, Jesus podia voltar, que eu queria morrer. Não dá mais para segurar. Explode coração. Tem dia que tu não precisa de companhia de ninguém para ser feliz. Tu é feliz com você mesmo. Tu olha para tudo no espelho e diz... Esse cara sou eu. Mas tem dia que tu tá rodeado de gente e tu quer morrer, dá um sentimento assim, sabe? De patinho feio. Não vou perguntar se levantar a mão, que você vai levantar as duas. Porque todo mundo já teve isso, faz parte da vida. Não interessa quantas pessoas queiram ver a sua morte, você não vai descer a sepultura antes de Deus fazer tudo o que disse que faria na sua vida. Se dependesse de torcida, Elias estava, mas não dependia, dependia de Deus. E se Deus é por nós, é isso aí. Elias não se prendia a nada, a fases. Ela é boa, mas se quiser ir embora, que venha a ruim, porque depois da ruim vem a boa. E o Deus que está comigo é aquele que está comigo num ambiente ruim, num ambiente bom. Se eu estou feliz, eu estou com Deus. Se eu não estou, eu estou com Deus. Se está tudo dando certo, eu estou com Deus. Eu não dependo de nada que está ao meu redor para me manter na presença de Deus. Eu dependo daquilo que está dentro de mim, que é o poder e a força do Espírito Santo de Deus.